Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é Bruno. Na data de publicação desse programa, desse Papo Crítico, jogador de Metatron. E dado algumas conversas que a gente tem tido com vocês no Instagram, a gente resolveu gravar esse Papo Crítico falando de alguns dos sistemas que a gente gosta de jogar. Hoje eu tô aqui com outro jogador que, assim como eu, também narra, com Elton, que joga com Golem.
Fala, galera, a gente realmente tá trazendo um tópico que foi comentado sobre sistemas novos, né, Bruno?
Uhum. E a gente escolheu, para abrir essa conversa gostosa, um sistema que, pelo menos fora do Brasil, tá dando um pouquinho o que falar, que é o Shadow Dark. Ele, isso, com todo aquele fiasco que teve esse ano, né, com a coisa lá da Wizards of the Coast, eu sinto que tem uma galera aí que tá meio desacreditada e procurando um novo sistema D20 para fugir, né?
Isso, como a gente tem aí o que pode ser esse grande êxodo, né, do D&D 5ª edição, com toda essa situação que teve da Wizard, né? E mais do que nunca, é um período muito bom para quem gosta de RPG, para quem curte esse hobby, né, que a gente gosta tanto assim, né? E justamente, você tem algumas opções muito conhecidas, como o Pathfinder 2ª edição, né, que é um marco aí do sistema D20, e a gente decidiu trazer esse outro modelo aí, que é o Shadow Dark, que também é um modelo D20 muito, muito parecido em certos aspectos com o D&D, ao mesmo tempo que ele é muito diferente.
Uhum. E não é à toa não, viu, velho? A autora dele, Kelsey Dione, ela, ali na juventude dela, ela já falou, ela tem um canal no YouTube que chama Biblioteca Arcana, o Arcane Library, onde, uhum, ela fala um pouco dessa experiência dela com RPG nos primeiros anos e tal, e ela fala que ela participou de um programa desse de tipo fim de semana para aprender a jogar RPG na época do AD&D ainda com o próprio Gygax, diga-se de passagem.
Nossa, isso aí isso é um tipo de acampamento que eu acho que muita gente pagaria bom dinheiro pra ter.
Uma experiência única, velho. E aí,
exato,
ela se formou em, eu acho que não seria o equivalente a letras lá fora, e, uhum, queria trabalhar com RPG, né, velho? E aí, ela é autora de várias aventuras prontas pra 5ª edição. Quando foi em março desse ano, ela abriu um Kickstarter para lançar o sistema dela próprio. Porque, como eu disse aqui, ela aprendeu a jogar o AD&D. E ela tem a experiência escrevendo para a 5ª edição. E aí, o próprio mote do Shadow Dark é um jogo que une o old school ao o sistema modernizado. E, antes de qualquer coisa, o que é um jogo old school, né, velho?
Sim, é algo que às vezes algumas pessoas dentro da comunidade comentam, né, o estilo old school de jogar. E quem está chegando hoje em dia para jogar RPG às vezes fica perdido no termo ou ainda está tentando se encontrar. E o estilo old school é da época do AD&D, a época da 2ª edição, de D&D mesmo, né, na época ali de Gygax mesmo, que é um negócio mais, como é que eu posso dizer, mais raiz mesmo, mais várzea, no sentido que a narrativa, ela tem um peso maior do que a mecânica de jogo, assim, né, tem coisas muito mais simplificadas, por assim dizer.
Uhum. Depende muito mais de como o próprio jogador está descrevendo a interação dele com o mundo. Em um mundo, isso, onde esses personagens, eles são heróicos e não necessariamente super-heróicos, né?
Isso, que é uma coisa que acontece muito no 5ª edição, né? Você vai chegando numa situação de level que é impossível, é possível, o impossível se torna possível, né? Para uma pessoa que começou como um camponês.
Tem algumas mais línguas aí que fazem algumas críticas a algumas aventuras publicadas pela Wizards of the Coast que não passa do nível 14, porque ali o personagem está realmente virando um deus. E não é à toa, né? O próprio Baldur's Gate agora você só vai até o nível 12.
Não, é justamente isso, Bruno. É muito, muito jogador pede aventuras no nível 20, né? Não, a Wizard nunca faz aventuras que chegam ao nível 17, justamente até o nível 20 e tal. Mas, galera, a gente tem que ser sincero. O que é que um personagem, uma party de nível 20 vai fazer se não, o quê? Lutar diretamente com Deus, né? Não tem muito o que fazer, né? E a beleza do Shadow Dark é justamente ser algo mais pé no chão, no sentido de que você é um aventureiro andando por labirintos sombrios e catacumbas e cavernas, né? E você tá um erro, né? Um passo ali em falso de encontrar o seu triste fim.
Uhum. É um jogo que realmente ele tem muito parecido na sua mecânica com o próprio D&D, quinta edição, nas coisas que a gente tem como segunda natureza na cabeça da gente na hora que a gente tá jogando, como conceitos Isso. de vantagem, desvantagem, aquela coisa padrão de jogo D20, né? Aqueles seis atributos que são seis atributos que a gente leva, a gente sabe o que é que eles fazem.
Isso. É da mesma forma como outras mecânicas, para você que está mestrando, coisa do tipo, as dificuldades de acerto, né, a distância de movimentação e combate, né, muito da magia é parecido, né, as rolagens de D20 você usa para fazer os acertos, os ataques, você tem aquela base básica de criação de personagem, que é muito parecido, você rola os atributos, você escolhe os atributos pré-determinados, mas tem justamente as diferenças, é o que torna o Shadow Dark tão interessante, tão atrativo.
Uhum. Uma das mais gritantes, se você olha para a ficha, que ela é bem compacta, né? Bem singelazinha, você vai perceber que, assim como outros jogos old school que você possa encontrar aí, não existem skills nesse jogo.
Isso, justamente. É só o seu atributo. Só a sua capacidade de inteligência, sua sabedoria, força, destreza. Apenas isso interfere na sua capacidade de realizar uma ação, né? E isso meio que, ao mesmo tempo que pode parecer restritivo, né? Ele justamente abre também uma gama de você poder contar a história de uma forma muito mais livre, deixando você poder dizer como você quer fazer determinada ação, muito mais narrativa do que realmente mecânica.
Uhum. E assim, vamos ser bastante sinceros, né? Se você começa a desmontar um sistema de RPG, um D20 que seja, a skill ela vai ser um bônus a mais na hora de você fazer uma rolagem para uma dada tarefa. Se você sabe qual é o atributo que aquela tarefa usa, você consegue transplantar. A única coisa que muda são os valores dessas dificuldades, do jeito que o Shadow Dark apresenta pra gente.
Isso.
Mas nem só de skill é feito esse jogo, né? O Shadow Dark, ele traz muito dessa raiz do AD&D na hora que você começa a fazer os personagens. Você começa, obviamente, rolando seus atributos. Na regra de rolagem, se nenhum dos seus atributos for 14 ou mais, você tem a chance de rerolá-los. E feito isso, você vai alocar da forma que você achar melhor e a gente parte para as ancestralidades.
Isso. Que, apesar de D&D hoje ter uma gama muito grande, né, de raças, de raças não, perdão, ancestralidades, né, que você consegue escolher, Shadow Dark ele é muito mais simplista, ele é muito mais direto, né? Você tem uma quantidade reduzida o que está dentro do livro base do D&D. Né? Você pode jogar como humano, né? Você tem humano, elfo, anão, meio orc e halfling. Né? Uhum.
E assim, a gente vai falar mais disso quando for seguir mais para frente, mas uma das vantagens maiores, eu acho, da forma como esse livro é escrito e da simplicidade do próprio sistema, a princípio parece que são realmente poucas escolhas. Mas o jeito como ele é posto para você que está lendo torna, para mim pelo menos, eu não sei se para você também, Elton, uma coisa muito intuitiva de você fazer o seu homebrew, tá ligado? Se um jogador faz, bicho, eu quero jogar com um Goblin. Como é que seria um Goblin? Vamos pensar junto aqui?
Isso. Não, ele é muito intuitivo nesse sentido, justamente porque o principal ali é a narrativa, é a história que você está contando junto com o pessoal. Então, o que o personagem é na história dele, o comportamento, quem ele é mais importante do que os status que ele carrega, né? Porque às vezes você, pelo menos eu, por muito tempo jogando D&D, né? Aquela mentalidade depois de um tempo do conhecido famoso combeiro, né?
Sim.
Você vai criar a ficha não porque você quer fazer um personagem interessante, que tem alguma temática interessante para a história. É porque você quer rolar dado e você quer tirar número alto e dar muito dano, né? É o clássico.
E aqui as escolhas de design de Kelsey se mostram, eu acho que, bastante sagazes no que diz respeito a combeiro. Porque não dá para combar. Você tem quatro
Dá.
classes aqui. A gente tem no livro base, né? A gente tem o guerreiro padrão, a gente tem o mago, o clérigo e o ladino. São essas quatro classes que a gente tem para jogar. Tá disponível de graça para quem quiser procurar no próprio site da Biblioteca Arcana, se não me falha a memória, duas classes extras que foram os stretch goals do livro, que é o Ranger e o Bardo. E a parada mais interessante dessas classes é que elas, o que define a classe, as manobras, as habilidades que aquela classe carrega, que definem o nome dela, você pega no primeiro nível. O resto da evolução dela é uma tabela e a rolagem de dado. Você não escolhe como o seu personagem vai evoluir.
Isso. Que são os famosos, os chamados aqui no livro de talentos. Né, que você eventualmente, a partir do momento que você vai evoluindo, né, dentro do jogo, você vai liberando esses talentos. E o jogo, é bom salientar que o jogo, se você pode começar em eles em níveis diferentes, mas a princípio o jogo começa no nível zero, né? E isso é bom comentar sobre o nível zero, porque eu queria trazer uma coisa que é sobre pontos de vida, que é uma coisa muito interessante nesse jogo, muito interessante nesse jogo e muito, como é que eu posso dizer, difícil e importante que você saiba se organizar, porque ele é mortal. Ele é um sistema mortal.
Trazendo essa veia do old school, né? É um RPG onde o que vai fazer você ganhar experiência não é você matar monstro, é você coletar tesouro. Então nem toda luta vale a pena você lutar e você tem que
Isso.
realmente ponderar quando vale a pena você realmente parar para lutar ou correr. Porque eu vou dizer a você, eu narrei já uma one shot de Shadow Dark para uma mesa paralela. Uma one shot que foi de nível 3 e, velho, o personagem, parem para pensar, vocês aí que jogam D&D, o personagem que tinha mais vida desses quatro personagens de nível 3 tinha 13 pontos de vida.
Isso, eu acredito que não tenha nenhuma classe em D&D hoje que nível 3 você tenha menos de 20 pontos.
Pois é. E aí vale salientar, né?
Não tem.
Exatamente. Os pontos de vida são menores. Vamos ser justos. Tanto para os jogadores, uhum, quanto para os monstros que eles vão enfrentar. Mas os dados das armas e das garras que vão causar o dano são o mesmo. Então você, sim, tem aí um número limitado de vezes que você pode ser acertado.
Exato. Então, vamos lá. Essa questão de pontos de vida, né, vem da classe, né? Você tem, como justamente o D&D, você tem um dado de ponto de vida. E você, só para deixar ciente para vocês, galera, vocês começam com os pontos de vida referente ao seu valor de constituição. Uhum. E a cada nível que você for ganhando, você rola o dado referente à sua classe. Então, é extremamente difícil você ter uma quantidade muito grande de vida, né? Logo de cara, porque é a sua constituição e a rolagem do dado. Você, dependendo da sua raça, você vai ter um aumento de vida. Por exemplo, anões tem mais 2, né, pontos de vida inicial. Mas, velho, fora isso, você tem que saber jogar direitinho.
É,
escolher suas batalhas.
Justamente. E salientando, é constituição só no nível 0, mas se você quiser pular esse nível 0 e começar no nível 1, você só adiciona o seu modificador de constituição no primeiro nível do personagem. Isso. Mas tem uma coisa de diferente no Shadow Dark, que tem muito narrador, eu acho, que vai achar um alívio, que apesar da gente ter elfo e anão, não tem nenhuma ancestralidade no jogo que tenha visão no escuro.
E por que nenhuma ancestralidade tem uma visão no escuro, Bruno? Porque tem uma mecânica muito interessante aí nesse sistema, né? Uhum. Que é pra você que gosta de se aventurar, mas que tem medo do escuro.
Pois é. Obviamente que você não precisa narrar um jogo assim. O Shadow Dark, ele não tem um cenário propriamente dito pra você jogar dentro. Você pode... Ele incentiva que você crie o seu mundo. E a veia, assim, o coração pulsante dos jogos de old school é aquele dungeon crawling. A história do personagem é muito mais um ajuntamento de aventuras que ele participou. Claro, obviamente, voltando, você não precisa narrar assim, mas para quem quer narrar assim, o Shadow Dark, ele tem esse nome por um motivo. Quando você entra no calabouço, você vai lidar com o escuro. E com slots de inventário limitados, os personagens e o grupo têm que planejar e se preparar muito bem para quantas tochas vão levar. E cada uma dessas tochas, uma vez que acesa, só dura uma hora de jogo.
E uma hora de jogo não é uma hora dentro do universo desses jogadores, onde, assim, o tempo em D&D e em outros sistemas, ele meio que se comprime em pontos e se estende em outro, né?
Uhum.
Não, Shadow Dark é realmente uma hora. O mestre vai abrir o celular dele, vai pegar aqueles ovinhos de cozinha, que é um timer, e ele vai botar uma hora, e quando esse alarme disparar, meu amigo, a tocha apagou.
Uhum. A tocha apagou e só quem enxerga no escuro nesse mundo são os monstros. E, velho, é uma parada que eu acho, assim, quando a gente pensa como narrador, é um aspecto muito metagame você marcar uma hora da tocha tá fornecendo a luz ali para esses jogadores, porque quem nunca aqui tá narrando um jogo e aí os jogadores vão fazer um plano para alguma tarefa que eles têm que concluir e esse plano dura 1 a 2 horas deles conversando, discordando. Uma Isso. hora de luz força o cara a tomar a decisão, velho.
Isso. É a beleza desse jogo. Você consegue criar com uma coisa tão simples, tão besta, quanto uma tocha acesa, você consegue criar uma das coisas mais importantes de RPG como um todo, que é tensão. É a tensão de você cumprir a sua missão, é de você ter esse controle de recursos, né? De você... Enfim, você não sabe o que está espreitando no próximo, na próxima esquina, né? Com a sua tocha ali na mão, sem saber quanto tempo você tem aí para antes que ela acabe. Então, justamente cria a tensão.
Pois é. Tochas são, sem sombra de dúvida, o meio mais clássico de você ter luz. Obviamente o sistema tem lanternas também, para quem quiser carregar óleo. E, obviamente, se você tem um mago no grupo, ele provavelmente vai poder conjurar luz também. E aí que entra outra parada que eu acho muito interessante do sistema, que é o sistema de magia dele.
Eu concordo com você. Uma das ideias mais interessantes de se trabalhar magia que eu já vi em um sistema de RPG.
E assim, pra quem já jogou D&D aqui, que você tá ali contando moedinha, quantos slots eu tenho pra gastar no dia, é tão libertador e ao mesmo tempo aterrorizante você não ter esses slots. Porque em Shadow Dark, você, toda vez que você vai fazer uma magia, você faz uma rolagem de spellcasting. Se você acertou, você continua podendo conjurar essas magias quantas vezes você acertar ela. Se você falhar, ela só pode ser conjurada de novo depois de um descanso.
É, isso é brutal, né? No caso do mago, você trabalha dessa forma. No caso de você ser um sacerdote, né? Você ser alguém que tem uma deidade, né? Tem um deus, você falhar quer dizer que você causou algum tipo de... Você criou uma situação com o seu Deus que deixou ele dissatisfeito. E agora você tem que fazer um sacrifício, seja ele monetário, seja ele de alguma coisa que você conseguiu. Enfim, algo específico, né? Que vai fazer com que o seu Deus lhe permita usar essa magia novamente. Isso é, na minha opinião, sensacional, assim.
Sensacional, velho. E assim, obviamente, né? Isso vem com vantagens e desvantagens. Se o jogador, ele tá fazendo um teste pra conjurar uma magia, a gente tá aberto a dois fatores que são o suco do D20, que é a falha e o sucesso crítico. No sucesso crítico, você pode, como jogador, escolher qualquer valor numérico da magia para dobrar. Seja a área, seja o tempo de duração, o que quer que seja. Se for numérico, você pode dobrar no acerto crítico.
Agora, se você falha, né?
E se você conjura magia arcana, né?
Isso.
Tem uma série de falhas arcanas que podem ir do engraçado ao desesperador no meio do combate, se acontecer.
Funciona muito parecido com para aqueles que estão mais familiarizados com o D&D. Funciona muito como uma magia selvagem, né, do druida, né, da tabela de magia selvagem, de coisas que podem acontecer ao rolar do dado, né? E realmente, como você disse, Bruno, pode acontecer muita coisa ruim.
Uhum. Mas nem só de coisa ruim é o RPG, né, meu velho?
Então, com certeza.
A gente entrou no calabouço, conseguiu sair com vida e, o melhor de tudo, com tesouro.
Aí, o mais importante.
O Shadow Dark, ele tem um jeito ali dele monetizar algumas coisas, que é muito interessante. Uma vez que esses jogadores, eles voltem para um lugar seguro, uma cidade, com os espólios de aventuras deles, eles podem fazer festejo. Que basicamente é tipo gastar o dinheiro na boa vida, festejando.
Isso.
Até de uma noite de bebedeira e festividade até duas semanas lendárias por toda a cidade, fazendo o que der pra fazer.
Exato. vai do seu nível de tesouro e vontade, porque você consegue gastar 30 moedas de ouro a o máximo que essas duas semanas podem lhe proporcionar, de 1.800 moedas de ouro, vivendo a vida aí adoidado. E como isso se transmite no jogo é que você ganha um bônus de 0 a 6, né, para as rolagens, né, que você vai eventualmente vai ter.
Uhum. E esse festejo, no pior dos casos, você vai ganhar pelo menos um XP extra.
Isso.
E aqui você ganha XP pelo tesouro e por esse festejo. E todo nível, se você juntou 10 pontos de XP para, por exemplo, 10 pontos para o nível 1, 20 para o nível 2, você sobe de nível. E esse festejo ele se torna aí uma coisa, um atrativo muito grande, porque além disso, você pode também, nessa cidade, conseguir um aliado ou ajuda de maneira narrativa para lhe ajudar na sua próxima missão.
Isso. É sensacional, assim, como a mecânica de risco e recompensa, né? Você se aventura em situações cada vez mais arriscadas, com a possibilidade de, tipo, ganhar mais tesouro, poder ter festejo, um festejo maior que vai te ajudar para uma próxima aventura, né? É algo cíclico que funciona de uma forma muito interessante, como funcionaria uma aventura de verdade, né? Com aventureiros de verdade.
Uhum. E, velho, hoje em dia se fala muito essa coisa de, tipo, o que a gente já comentou aqui, né? Uhum. Do D&D... ele ser aquela coisa que do nível 12, 15, por ali, os personagens já estão virando ultra poderosos. E não sei, quem se identificar aí comente se acaba ficando às vezes até meio monótono ser poderoso demais. Mas eu acho tão interessante como na página 111 do Shadow Dark. Ele mostra assim... O narrador, ele tem sempre... A gente vive pela regra de ouro. A gente pode mudar aspectos do jogo para trazer menos ou mais desafio. Mas é tão interessante como nessa página, que é o se ela mostra pra gente um seletor de dificuldade.
Isso.
Pra o Shadow Dark.
Isso. Isso é uma das coisas que eu mais gostei lendo o livro, assim. Que, de uma forma muito interessante, você pode literalmente alterar a dificuldade do jogo. Não no sentido de que você vai colocar monstros mais difíceis fazendo um balanceamento diferente. Não, é uma regra à parte, uma regra diferente que você pode implementar no seu jogo, que ela vai desde você diminuir o tempo que as tochas ficam acesas de uma hora para meia hora, né? Como você passar por iniciativas... Toda vez, refazer iniciativas, toda vez que você iniciar uma nova rodada, né? Há situações onde se o seu personagem cair a zero sem alguém, sem ter a possibilidade de ser revivido, ele morre instantaneamente.
Pois é, é um jogo ali que eu acho que é interessante no ponto de vista narrativo pra gente fazer personagens lidarem com a mortalidade de companheiros. Mas é um jogo que ele demanda ali que você esteja disposto a, tipo, perder um personagem que você gostava muito, velho.
Isso. Imagine, pra trazer aí dos videogames, né, da cultura pop como um todo, ele me lembra muito Darkest Dungeon, né? Pra quem...
Total, total.
Pra quem curte jogar, ele é muito parecido com Darkest Dungeon nesse sentido. Né, da facilidade como você pode perder um personagem, da dificuldade que é, mas também das recompensas que você pode conseguir.
Uhum. E, velho, em março foi o Kickstarter desse sistema de RPG. Eu não pestanejei em pular de cabeça e consegui a minha cópia do livro. A cópia física, no caso. Não teve nenhum atraso até agora, felizmente. Se tudo der certo, em outubro agora de 2023, eles devem estar começando a enviar as primeiras cópias dos livros. Mas, para quem não pôde pegar, Se você for no site da Biblioteca Arcana, primeiro, você encontra a cópia digital em PDF. Em segundo lugar, um dos stretch goals, ele virou como se fosse uma revista pulp. Ela está disponível também em PDF para você comprar, onde Kelsey traz várias classes novas, monstros novos, às vezes até dungeons para você fazer em one shot. É um sistema assim, para você pegar e jogar uma noite, eu acho ele maravilhoso.
Exato, pô. Isso aí é muito bacana. Isso mostra também que você pode ter uma comunidade muito viva dentro desses sistemas menores, né, com sempre renovação, sempre coisas novas chegando. E realmente, tipo, é um jogo para você pegar seus amigos numa sexta-feira à noite, num fim de semana, sentar, jogar, rir, chorar com a perda dos seus personagens. Mas
sim,
ele é muito divertido nesse sentido. É um sistema muito bacana. E falando nesse livro, Bruno, tem uma parada nele que eu acho que é interessante comentar, que apesar dele ser enxuto no que se diz respeito a certas regras, criação de personagem, classes, ele tem uma parte extremamente recheada, né, de coisas que você pode adicionar ao mundo de uma forma muito interessante, muito bacana, né, que são encontros aleatórios, né, são coisas que podem acontecer dentro de cidades, florestas, desertos, praças, né, que, assim, é incrível mesmo.
Gerador de nome para personagem, gerador de nome para aventura, gerador de nome para estabelecimento, assim... Além de tudo, esse livro, ele é um livro como se fosse livro do jogador, do mestre e dos monstros ao mesmo tempo em D&D. Mas se você é narrador de qualquer coisa, velho, se você tem... Mesmo que você não tenha, vamos lá, a dificuldade de improvisar, ele é uma ferramenta de improviso. Ele tem tanta coisa para você usar e tão bem escrito, tão direto, tão bem diagramado que... É um livro que vale a pena você ter ou na sua estante ou em qualquer device que você prefira isso. Usar para ler.
Caramba, é justamente isso. É uma diagramação de livro que dá inveja a muitos outros. Eu diria, daria inveja até o próprio D&D. Porque eu tenho certeza que todo mundo se viu numa situação onde você... tá usando um NPC para passar alguma informação e algum personagem pergunta ou o nome do NPC ou como ele é e você trava porque ele vê um branco na cabeça porque você não pensou nisso. Velho, pode ter certeza que lá na página de NPCs, de qualidades de NPC, você vai ter uma penca de opções para usar, para rolar, né? Ocupações, nossa, incrível.
Uhum. É uma ferramenta completíssima para qualquer mesa que se preze, que com certeza deve garantir bastante horas de diversão, seja, como a gente comentou, em aventuras únicas, one shot, como em grandes campanhas. E aí, velho, a gente vem chegando ao fim desse programa, né? Assim... Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, falar de sistemas, seja do que é que seja, dos mais diferentes tipos de formas diferentes de lidar com os mesmos problemas. E, velho, sem dúvida nenhuma, se vocês gostarem do que vocês estão ouvindo aqui, deixem comentário, falem com a gente, porque a gente tem muito o que falar sobre vários sistemas como esse.
A gente sempre vai tá tentando trazer um sistema diferente, algo que tá algo mais indie, algo que tá passando por debaixo do radar, algo que é meio que não tá no mainstream, né? Para trazer para vocês. E realmente, deixe seu comentário. Se você tem um RPG que você joga que não é tão conhecido, que você quer, que você acha que mais pessoas deveriam saber dele, manda pra gente que a gente dá uma olhada, porque realmente a gente tá aqui para falar sobre RPG e RPG como um todo é muito bom de conversar.
Falou, galera, até a próxima.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.